Christmas. And what have you done? Olá, mortais! Estamos aqui para gravar mais um podcast do Rock'n'Roll Cast. E, cara, hoje a gente vai falar sobre... Aliás, hoje a gente vai fazer, tipo, um... Foi um tema que o Igor escolheu e é pra montar a banda dos sonhos, entendeu? E já com esse clima natalino, eu já desejo boas festas e Feliz Natal aí pra galera.
Fala, galera, aqui é o Igor.
que fala, Felipe Tomás, e a gente, todos nós, estamos muito ansiosos pra essas festas natalinas. Eu vim desejar a todos um Feliz Natal, boas festas. E espero que tenha muito peru na boca, velho.
Então, é Natal.
Pera, beleza. Aqui é o Matheus. Eu queria desejar pra vocês um Feliz Natal, boas festas. E espero que vocês gostem desse cast aí que a gente vai fazer. Firmeza?
Cara,
valeu.
Tem que botar essa música do John aí nessa introdução aqui, viu? Pelo amor de Deus. Cara, e a gente vai deixar aí também na descrição, Felipe, né? Vai ser legal. As redes sociais da galera aí também. Então, galera, é isso. Valeu. Enviem um e-mail pra gente se vocês quiserem participar dos próximos casts com a gente. A gente tá aí abrindo espaço pra galera do grupo também, porque vai ser muito legal. E valeu. Hoje a gente escolheu um tema que eu prefiro deixar pro Igor explicar, né? Já que ele escolheu esse tema.
Assim que eu falo. Então, o tema de hoje aqui foi escolhido pela gente. Assim, todos nós gostamos de várias bandas. E qual seria a banda dos sonhos de cada um? Assim, aquela banda. Qual que é o seu melhor baterista assim, preferido? Qual o seu vocalista preferido? Seu guitarrista, tecladista, baixista? Sonho de cada um. Então aqui a ideia vai ser essa. Cada um de nós aqui vai estar falando qual que seria a banda dos sonhos que você queria, de alguma forma, ver eles juntos tocando. É isso.
Cara, e tipo, eu sei que ninguém vai mexer nos Beatles, porque os Beatles já é a banda dos sonhos, né, cara? Ninguém
Led Zeppelin também.
Led Zeppelin também.
Você não, hein?
Respeita o Led Zeppelin, tá?
Não, assim, tem umas exceções ali nos Beatles, tem umas coisinhas ali, tem o Paulo, né? Nossa, aí já não é a banda dos Santos com o Paulo presente, cara. Vamos tirar o Paulinho. Vamos começar a treta aqui.
Essa treta tem que ficar pra outro cast. Não vem com essa não, hein?
Essa treta tem que ficar pra outro cast, essa treta aí.
Vai, vai ficar pra outro nós vamos debater isso ainda, nós vamos.
Vamos. Eu estou pondo a carne, né? Não vou começar, não. Vou parar de afinetar.
Vai.
Beleza, galera. Então, feito isso, contextualizando, foi uma coisa que o Paul falou lá, né, galera? Esse bagulho, eu sou pondo a carne. Mas, enfim, a gente agora vai para a leitura de e-mails e a gente também abriu uma caixinha de perguntas lá no Facebook. Galera, só um aviso. Quando a gente abrir a caixinha de perguntas no Facebook lá, aliás, caixinha não, a gente só fala lá e vocês comentam. Mano, são perguntas com contexto, cara. Vocês fazem umas perguntas muito fodidas, mano. Não dá pra gente ler essa porra aqui, tá ligado? Por que o Metallica não tocou no forró, não sei aonde? Não dá, cara. Pelo amor de Deus. Não dá pra gente ler essa merda aqui, não, cara. Sinceramente. E bora lá.
Então vamos lá, só para deixar bem claro que se você quiser mandar um e-mail pra gente com alguma dúvida, alguma pergunta, sugestão, nosso e-mail é rocknonrolacast@gmail.com. Só mandar pra gente essa sua sugestão que a gente vai estar lendo aqui nos nossos episódios. Então aqui, primeiro e-mail que a gente tem é do William Blas, 190@gmail.com. E ele fala aqui uma pergunta que, na verdade, é uma sugestão. Que tal falarmos sobre a história de Renato Russo? Quero também fazer uma participação. William Blas, você está convidado para vir fazer um episódio junto com a gente falando do Renato Russo.
Sim, sim.
Renatão, hein?
Eu sou muito suspeito Renatão. Porque eu sou a reencarnação do Renato Russo. Porque assim, minha cara, todo mundo fala que eu pareço com o Renato Russo. Eu me sinto ofendido.
Não. Ô, louco, ofendido, cara. Fala, não, disso não. Assim, fala, olha, eu vou falar pra vocês sobre o Renato Russo, cara. Por mim, a gente faria. Não.
Por mim também.
Porque aquele esquema, mano. O cara, olha. Por mais que Legião Urbana seja aquela banda que o pessoal conseguiu saturar de tanto tocar nas rodas de violão, no churrasco e tal. Tem aquela hora de tipo.
O violão na cabeça do cara?
É.
Eu tenho o sonho de fazer isso, velho.
Não, de verdade. Eu falo por mim, que eu toco, eu sou músico. Eu não aguento mais tocar Tempo Perdido. Eu juro por Deus. Eu tô assim com o pessoal da minha banda, alguém que eu faço um som. Aí os caras viram pra mim e falam assim: ó, vamos tocar Tempo Perdido. Eu falo: não. Esquece, escolhe outra. Não, porque assim, Tempo Perdido, cara, nossa, já saturou demais. É porque ela é uma música muito simples, a galera gosta de tocar ela porque é muito simples, entendeu? Mas chega, tá bom.
Eu não aguento mais ouvir Selvagem, puta.
Nossa, que Selvagem. Não, e o duro, cara, é que tipo assim, toda vez que eu consigo chegar no tom dela certinho, sabe? Aí é uma música legal. Até confortável pra mim cantar, sabe?
Mas não, velho.
Já deu.
Enfim, esse bagulho do Renatão aí. Vamos gravar, mano. Vamos gravar.
Nós vamos sim. Sempre existe um caminho. Quando tudo está perdido,
eu me sinto tão sozinho.
Próxima pergunta. Nosso internauta aí, né? O Brenonimes 2222 @gmail.com.
É o Brenin?
Brenonimes.
Alô, Breninho, arrombado.
Salve. Muito
obrigado pela pergunta. Falem sobre festivais como Woodstock, Monterey Pop Festival e até mais recentes como Lollapalooza e Rock in Rio sendo meio zap. Assim, Woodstock e esse Monterey Pop Festival, cara, assim, realmente dá pra pensar em a gente tá falando, porque são festivais antológicos.
Agora a gente vai falar do Rock in Rio 2021, mano. Ah, vá tomar no cu.
Não. A gente pode falar talvez da história do Rock in Rio. A gente pode falar isso, velho.
Com certeza. A gente vai falar que o Carlinhos Brown foi vaiado lá, né? E resolve as coisas com amor.
Beba água!
Não, eu resolvi tudo Deus com Deus amor, Deus. Cara. Um monte de latinha nele, velho. Meu negócio é amor, mano.
Sim, o meu problema com o Rock in Rio e com o Lollapalooza é que mesmo que em algumas edições vão bandas muito legais, só que virou festival de status, entendeu? Virou festival de status. Tipo, você vai lá só pra postar uma foto.
Cara, aí mas não é o tem seguinte, graça. Pra mim, o Rock in Rio é aquilo. Todo mundo já... Eu tenho certeza que lá pra 2012, 2013, todo mundo compartilhou aquele trem. Meu sonho é Rock in Rio, que só tem rock. Mas assim, desde 1985, o Rock in Rio não foi feito exclusivamente para o rock. Porque, por exemplo, no mesmo dia do... Não lembro se foi no mesmo dia, mas tipo, no mesmo momento que tinha Queen, teria Caetano Veloso. Ou seja, rock e MPB praticamente no mesmo festival.
Não,
então,
mas
Rock in Rio nunca foi.
Não, mas vamos combinar. Felipe, pelo amor de Deus. Não, tu compara, tipo assim, não. Tem ali o Fredão, aí depois tem o Caetano Veloso. maravilhoso. Um maravilhoso, parceiro. Não, agora tu me vem com Rock in Rio com... Sei lá, mano, uma hora...
Anitta?
Não tem porra. É, Anitta. Aí tem Maneskin. Os caras vão cantar bem e vão embora, pô.
Maneskin é legal. Maneskin, Maneskin, sei lá como é que pronuncia. Não, até hoje não deu trabalho.
Traga o L9 pra nós. Traga o L9. Deixa o L9 lá. Agora não traga o L9. Eu vou com prazer pra cantar
L9. Foda-se.
É, mas, cara, é isso, sabe? E, tipo assim, uma coisa também que me irrita um pouco, e aí é uma crítica que eu faço para as bandas de rock barra metal, que eu acho que as atrações do pop hoje em dia, eu acho bem mais interessantes, porque de rock, tipo, não dá mais, cara, pro Metallica vir todo ano, ou sei lá, Guns,
não, essas bandas. É, assim, cara, porque,
Bon Jovi.
É porque senão, tipo assim, vai ficar como se fosse um evento deles, sabe? Vai ficar como se fosse um evento deles em si. Entendeu? Mas assim, sobre o Rock in Rio, de verdade, eles divulgaram a formação do palco mundo desse ano, em 2022, pior que não tá fraco não, cara, eu achei uma formação bem legal. Vai ter, que eu lembro, Green Day, Billy Idol e Capital Inicial, ou seja, não tá de se jogar fora não. Falando por mim, eu iria muito no show do Green Day. Eu iria, nossa, pelo amor de Deus. Eu ia ficar alucinado lá.
Não, eu iria muito.
Pô, cara, capital, show do Green Day, eu também ia, pô. Green Day também ia ser do caralho.
Assim, eu acho uma boa formação, mas não uma formação que, tipo, nossa, se eu não ia, eu vou, sabe, morrer, assim. Não é, tipo, a minha formação dos sonhos, mas é uma boa formação. Lollapalooza, assim, o meu problema com Lollapalooza é a mesma coisa, assim. A diferença que eu acho, talvez, é que a galera no Lollapalooza, eu vejo um certo elitismo. Por ser aquela
coisa, não, Lollapalooza é muito elitista, velho.
Muito elitista.
Eu acho muito isso elitista.
Isso me irrita um pouco.
Não, Lollapalooza é um evento muito de jovem, sabe? Aqueles caras que vai...
Sei lá, o Lollapalooza me passa uma energia. Parece uma rave de indie.
É
uma rave de indie sem drogas. Quer dizer,
com menos drogas. É uma rave de indie. Nossa, Lollapalooza me remete a jovens com roupas floridas usando óculos de sol. Não sei porquê. Não me pergunte. Não me pergunte. É sério.
Mas, cara, você tem que entender uma coisa. O jovem de hoje não escuta rock, escuta indie. Se você tiver uma banda de rock e falar, esse é um de rock, o jovem vai olhar pra cara e falar, isso é chato. Se você colocar o nome
indie,
ele vai falar, legal, vou escutar, isso é moderno.
É indie, nossa.
Ah, não, tem que... o jovem de hoje chama o rock de... Não chama o tipo de rock, pô. Ah, vai tomar no seu cu, pô. O Pip é rock pra lá, mano.
É, vamos pra próxima pergunta, né? Fernandes da Silva 29@gmail.com mandou aqui uma pergunta e falou, na verdade, uma sugestão. Discuto sobre os direitos autorais das músicas dos Beatles.
Michael. Caramba, hein, velho. Fez aquela sacanagem com o Paul, acabou, infelizmente, falecendo. Sony levou. É foda.
Não, eu acho que esse assunto em si daria um podcast inteiro, cara, debatendo. Não, de verdade. É porque assim, ó, vamos lá. Era uma coisa que, tipo, era muito bagunçado pra época. E de verdade mesmo, falando como um cara que gosta muito de Beatles, eu não vou falar foi porque foi idiota, mas um cara que gosta muito de Beatles... Não, é sério, falando como um cara que ama Beatles, banda número um mesmo, eu acho que o John e o Paul foram errados em fazer aquele acordo de todas as músicas se Lennon e McCartney. Eu acho que... Porque assim,
Você pega uma música como Yesterday, por exemplo. Yesterday é só McCartney. Não tem Lennon ali. Entendeu? Aí, tipo assim, quem olha fala assim, ah, Lennon é McCartney. Não. Porque, tipo assim, só o cara que gosta mesmo que vai saber que... Vai saber e vai falar, não, essa música aqui é só McCartney, não tem Lennon. Entendeu? E, além disso, o... Nossa, cara, muitas músicas... Mas, tipo assim, muitas músicas mesmo, não era só o John e o Paul que faziam. Mas tá ali escrito Lennon McCartney, mas não era só eles. Por exemplo, dizem que em Eleanor Rigby, até o Ringo Starr deu palpite na letra. Até o Ringo. Em Fixing a Hole, eu acho que é... Não sei se é Fixing a Hole ou Lovely Rita, alguma das duas. Parece que o Mal Evans... também ajudou o Paul McCartney a escrever. Inclusive, o McCartney, ele prometeu royalties da canção pro Mal Evans, e ele nunca cumpriu. Nunca deu os royalties pra ele. Era pro Mal Evans...
Né, mano?
Era pro Mal Evans ter ganhado uma grana boa com essa música. Entendeu? Então, assim, esse negócio dos créditos é bem confuso. É bem confuso mesmo.
Eu tô de acordo com o que você falou mesmo, Matheus. De uma certa forma foi errado.
Sim.
Mas alguém...
Não é que foi errado, é que foi equivocado. Que foi equivocado. Porque, tipo assim, no começo os caras estavam tão enfervecidos, tipo assim, nossa, nós somos irmãos, nós vamos cumprir o resto da vida. Não, vamos fazer um acordo. Entendeu? Tipo assim, a gente não pode culpar os caras 100%, porque no começo tudo é mais excitante. Mas conforme os anos vão passando, a amizade vai desgastando, a paciência vai desgastando, aí cada um começou a seguir um rumo, aí não era mais aquela parceria, entendeu? Então a gente também não pode culpar os caras 100%, né? Enfim.
O fruto aí do destino. Querendo ou não.
Uhum.
É. Vai lá, próxima pergunta.
É, agora temos aqui a pergunta do kaikeg840@gmail.com. No grupo, vocês vão fazer um podcast. Um dos assuntos poderia ser...
Deixa eu sentir uma coisa,
no forró na Cícera em Campinas,
Não, pelo amor de Deus. Ah, Matheus, essa é com você, Matheus. Por favor, cara. É o cara mais erudito musicalmente aqui. Vai lá.
Eu vou falar pra vocês. Eu acho que essa pergunta eu só vou responder. Não, essas perguntas eu só vou responder pros participantes dos sócios do meu grupo secreto. Só vou responder pros sócios do meu grupo secreto. Não. Essa daí é exclusivo. É exclusivo.
A próxima pergunta agora é do Anderson, aerrooficial@gmail.com. Opa, vocês poderiam fazer uma análise faixa a faixa do álbum Mamonas, Assassinas e também comentar um pouco da história deles.
Opa.
Gente, tem legal. A nostalgia, porque todo roqueiro tem que gostar de Mamonas, Assassinas. É
impressionante,
todo
jeito...
mundo já escutou Mamonas, Assassinas.
Mamonas, cara, mano, eu ia falar algo exagerado, mas tipo... Antes, por um momento, por muitos... assim, quando eu comecei a escutar rock, eu achava Mamonas Assassina a melhor banda da música brasileira, velho.
Todo mundo.
Mas isso era...
Cara, com certeza a gente vai analisar a pista em chato dos Mamonas. Eu não peguei aqui, baby. Maravilhoso.
A música que me ensinou a falar é Português de Portugal, também. Foi a Vera. Me ensinou a cultura portuguesa.
Assim, essas bandas, tipo Mamonas Assassinos, o próprio Linkin Park, são aquelas bandas que são, entre aspas, ruim, mas um ruim que, tipo, todo mundo já escutou.
Linkin Park não é ruim, não, velho.
Não,
Linkin Park não é ruim, não. Pelo amor de Deus.
Linkin Park só tem a hit dele mesmo, né? Que é legal. O resto é tudo uma bosta mesmo.
Ah, não.
Mas, porra, comparar Linkin Park e Mamonas é de fuder. Mamonas é superior.
Não sei. Pra mim, as duas são mais ou menos.
Não, Mamonas é superior. Tipo, realmente, eu concordo da gente comentar de fazer um faixa-faixa desse disco. Porque, assim, cara... nossa, cara... Por mais que muita gente fale assim, ah, é bobo, as letras são bobas, era uma banda zoeira. Vini, mexe, eu vejo ninguém falando assim, ai, se você gosta de Mamonas, você tem a mentalidade de uma criança de 13 anos.
Quem tem uma mentalidade de 13 anos, esse cara tá criticando, velho.
Não, peraí. Cara, tu tem que parar a pensar a partir do momento que uma banda que começou do nada, fez um disco, fracassou. Mudou a formação, mudou o nome.
Matheus, eu tento te cortar, peraí. E é que, tipo, falando dessa primeira formação dos Mamonas, que foi da banda Utopia, cara, maravilhoso. Disco maravilhoso. Mano, maravilhoso. Deus. Já ouvi o álbum. Cara, tem uma faixa chamada O Outro Lado da Vida, que é maravilhosa. É maravilhoso. Inclusive, eu já tive uma banda em 2017, por aí, mano. A gente tocou essa faixa da Utopia. Ninguém conhecia. Só a gente, que era fãzão dos Mamães, tá ligado? Mas é maravilhoso. A galera conhece a história, cara.
Eu não ouvi, mas eu não duvido que realmente seja bom. Porque assim...
Os caras, eles... Vai lá.
Assim, infelizmente foi um disco que vendeu pouco, entendeu? Eu não sei porquê, mas vendeu muito pouco.
Cara, assim, os caras... Mano, é incrível como é que os caras, eles tinham um talento ali escondido. E não sei se respeito também, né, velho? Porque, assim,
por exemplo,
a banda Utopia, velho, era uma coisa muito séria, bicho. Tem uma letra lá que deixa as pessoas que me cercam. Tudo era alegre entre eles. Me sinto mais calma. Bicho, é uma coisa assim, muito profunda, cara.
Mano,
muito
a própria, própria 1406 também eu acho muito da hora, velho.
A
1406 tem uma crítica da hora, cara.
Uhum. Mas não vamos aprofundar muito, não, porque senão vai
pra... Eu não duvido de fazer podcast. Mas só concluindo o que eu ia falar. Tu tem que parar pra pensar, cara, a partir do momento de uma banda que entra no estúdio, grava um disco, lança e estoura no primeiro álbum, cara, não é pra qualquer um. Não é pra qualquer um.
Valeu, Emai. Valeu, Emai.
Ah, Emai. Verdade.
Foi Emai.
Eles gravaram
Isso.
Era Emai, não foi?
Foi. Era Emai. Inclusive, eles falam isso em uma live deles lá, que eles vão tocar no Pidgeot Baby. Eles falam, gravamos na gravadora dos Beatles e tal, a produtora. É massa.
Então, galera, vou começar, né, de fato, entrar aí, né, nas bandas de cada um. Então, Felipe, vou começar aí falando aí, né, qual que seria a sua banda dos sonhos, fala aí pra gente.
Vamos lá. Eu decidi minha banda dos sonhos. Eu tenho uma banda que eu fiz, mais as duas configurações que depois eu vou explicar por quê. A regra que eu fiz foi não repetir membro de banda, ou seja, um membro só de cada banda. Minha banda dos sonhos seria Fred Mercury nos vocais. Porque melhor vocalista. Hendrix na guitarra. Jimi Hendrix na guitarra. John Bonham na bateria. Eu acho que seria o nome óbvio, vamos dizer assim, no meu caso. Eu tinha pensado em até colocar o Flir. Só que o Flir ia destoar bastante. Então resolvi pra minha banda chamar o Gingebecker.
Gingebecker,
mano? O baixista do Cream é o Jack Bruce, não?
Boa!
Mano,
boa.
Ah, não é que ele chamou esse cara, não. Não. Não, ele assinou contrato comigo já um mês atrás. Não, isso aí é mesmo. Não, a galera. Agora a galera quer meu baterista já, não precisa nem.
É, velho. E por que não, eu fiz só duas. E, não, pode continuar falando.
Não. Pode
falar. Vai.
Tá. E eu fiz duas alternativas, porque é o seguinte: o Freddie Mercury e o Jimi Hendrix são aqueles compositores chatos, aqueles que dá pitaco, são aqueles que qualquer coisinha não tá certa. Então provavelmente rolaria algum, sei lá, algum problema de ego entre os dois, entre o Fred e o Hendrix. Então o que eu pensei? Se fosse pra sair o Hendrix, eu chamaria no lugar dele Duane Allman. Eu chamaria o Duane Allman, pra mim, o rei do slide. O rei do slide de guitarra. Mas agora, se caso eu precisar tirar o Freddy... Se caso eu tivesse que tirar o Freddy, eu colocaria o Angus Young, do AC/DC.
Tinha muita chance de não sobreviver após o primeiro álbum.
Sim.
O cara da frente.
Exatamente a mesma coisa.
Por quê? Por causa do conflito de egos?
Aham, nossa, cara.
Não,
eu tenho
assim,
dúvidas. Vocês iam gravar um álbum, cara.
Eu também.
Não, é que assim, se os caras conseguissem, ia ser uma coisa maravilhosa. Assim, ia ser uma coisa genial. Nossa. Se os caras fossem assim não. Mesmo. Não, não, vamos gravar um álbum pra
mas... Seria, mas eu acho que um ia acabar atropelando o outro, cara. Eu acho. Não sei.
Cara, assim cara, os caras.
Às vezes o.
Cara pode...
Às vezes, tipo assim, o Hendrix iria tocar mais alto do que o Fred Mercury canta. Ou vice-versa. Entendeu?
É.
Pior que é verdade, cara.
Entendeu?
Por isso que eu fiz essas duas alternativas, por causa dessa briga de egos entre os dois, velho.
Mas assim, mas eu acho que os caras iriam se resolver. Vamos pensar pela realidade. Sim, eu quero que os caras, se fosse pra formar uma banda mesmo assim desses caras, eu acho que os caras iriam, não iam ter assim, essa briga de ego, não. E por outro lado, os caras. Porque assim, o Hendrix parecia um cara muito maduro, bicho. Entendeu? Pelo menos ao meu ver, né? Não. Eu acho que não teria muito briga de... Não, maduro, um cara muito maduro.
Não, o Hendrix não era. Não, o Hendrix não era. Não era, porque o Hendrix, assim, muita gente fala que ele fazia uma coisa insuportável. E quando ele ia gravar um disco, mano, ele enrolava pra cacete. E além disso, ele chamava, ele convidava um mutirão de gente pra ir no estúdio, mano, ver ele gravar e tal. Eu acho ainda que bem, o cara, né? era meio imaturo, né, velho?
Então, mas ainda não. Bem que demorava, né? Porque valeu a pena.
E também, ele era muito perfeccionista também. Porque, por exemplo, na gravação de All Along the Watchtower, o Hendrix simplesmente tirou o baixo da mão do cara e tocou o baixo dela, velho. Tipo, o baixo da segunda metade da música. Ele
aonde?
Queria daquele estilo. Em All Along the Watchtower, velho.
Caramba!
Aham, uhum, ele tirou o baixo do cara e começou a tocar.
Caramba,
é, cara, é foda. Não, o Hendrix é pica, cara. Mas sei que essa banda foi boa. Essa banda foi genial, viu, cara?
Vamos lá, minha banda, cara. Assim, foi muito difícil, velho. Assim, eu poderia ter montado uma banda reserva, mas assim, o critério que eu utilizar é não colocar bandas com formação perfeita, tipo Beatles, Led Zeppelin, não coloquei nenhum membro dessas duas bandas. E também eu tentei colocar um membro, pelo menos, de cada estilo ali. Eu tentei, sabe, juntar. De uma certa forma, ainda ficou faltando um membro. Então vamos lá, cara. Na bateria, eu já queria colocar um baterista que, pô, uma banda de rock, cara, ou heavy metal, tem que ter um baterista pica. Não adianta, cara. Uma banda sem um baterista pica não vai pra frente. Então eu coloquei no Push, do Rush, né? Tá no céu hoje, hoje, né? Na bateria. O baixo, tive muita dificuldade com o baixo, porque assim, eu gosto muito de baixo. Eu não sei explicar, mas, cara, baixo pra mim é uma coisa assim... Dá orgasmo, cara. Algumas músicas.
Sim, cara, o baixo é forte.
E eu acabei escolhendo um baixista que eu acho, querendo ou não, na banda que ele tocava, ele colocava uma espécie de tempero nas músicas que eu acho que outros baixistas do rock não conseguem. Boa parte. Que é o Bruce do Cruel.
Amo. Ah, não, bicho, vai tomar no cu de novo.
Cara, não tem jeito, cara. O Bruce.
Ai, cara.
Não dá. E na guitarra, cara, assim, quando fala guitarra, não tem jeito, assim, se tem um guitarrista que criou riffs, que, tipo, se você estiver transando e só tiver uma tocar uma música, eu paro na hora, cara, e falo, não, eu vou escutar, para tudo, entendeu? Aquela música com os toques, para tudo. Não, não sei explicar, mas você tem que parar de o que você tá fazendo e só escutar. Eu tô nem homem. Essa barra.
Esse é tô bom. Nem homem.
Esse é vocal, bom.
O vocal não podia faltar assim, né? A gente tá em época que o pessoal defende diversidade, as mulheres, né? Tem que ter um protagonismo no rock. Não pode faltar a Stevie Nicks.
Interessante. Seria,
nossa, Stevie Nicks?
Colocaria ela de frontman. Imagina a banda de heavy metal, cara. Com a Stevie Nicks.
Stevie Nicks, velho.
A bruxa. Ela seria a bruxa, entendeu? Na banda.
Pô, velho, tipo,
mano, já foram roubados.
O que eu colocaria, velho? Lógico, não tem muito a ver com o rock mais pesado. Eu colocaria a do Jason Airplane, velho.
Nossa, a Grace Slick. Grace Slick. Nossa,
seria da hora também a Grace, velho.
Eu só não coloquei ela porque eu já tinha um membro de rock psicodélico. Eu falei, tem que deixar o... Sabe?
Cara, já roubaram dois membros meus aqui, cara. Eu não sei o que eu faço.
Não, depois não é clone, vai.
Eu te falei depois, antes de gravar o cast que eu tinha certeza que pelo menos um membro da minha banda teria em comum com a sua banda.
Eu não acreditei nisso,
eu
cara.
Vou,
eu pensei que
eu
não.
Eu já vou meio que dar uma prévia. Mas se eu fosse falar antes do... O João, eu acho que eu iria roubar um terceiro membro da fundação.
E eu tava pensando que eu sou o último, tá ligado? Eu acho que todo mundo já sabe minha banda, né? Porra, não é mais segredo. Além de que já roubaram... Eu sou o terceiro já, mano, roubado, tá ligado? Cara... Beleza. Baterista, eu escolhi o Baker mesmo, que o Felipe já roubou de mim, né?
Hã? Não é baixista, não. É baixista.
Não, o baixista do Queen é o Bruce.
É o Bruce, pô. Jack Bruce, baixista do Queen.
Ah, tá.
Nossa. Inclusive...
Ou seja,
inclusive...
na boca do Felipe,
puta,
tem uma improvisação.
Puta que pariu, véi. Caralho,
eu confundi, velho. Mano, 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 na moral, o baixista virou batera, mano. E essa banda do Free vai ser foda.
Caralho,
velho. Mano, já deu uma porra do amigo Diego. Aí eu... Mano, eu fiquei na pressão achando que eu tinha errado, bicho. Porque, caralho, eu botei o baixista. A batera.
Caramba, mano, eu coloquei o
assim,
Ian Baker versus Jack Bruce. Puta que pariu.
Pois é. Nossa. Então, então já que vocês já falaram os dois, o Baker é meu batera e o Bruce, o Jack Bruce é meu baixo. E eu botei o teclado e frontman de primeira voz, o Ray Charles, né, que eu quero fazer a banda de Bruce. E na guitarra eu botei o Clapton e no Hammond, bem frente.
Eu sabia, moleque.
Cara...
É a banda do...
Não, calma aí. Cara, vai chegar... Mano, já tem um pra aqui que vai dar outra cara com banda, cara. Que é o Ray. Ray Charles, ele... O Eric vai ficar ali de guitarra solo e tal. E base também, tá ligado? Só que tipo assim... E segundo ano, o Ray vai ficar na frontman e teclado. E também, de última hora, eu escolhi um Ramones B3 aqui, o nosso querido amigo Billy Preston, que ele manda bem, ele já tocava com o Ray, já admitiu. Ele já mandava muito com o Ray Charles no... O Ray Charles nem se preocupava, bicho, com o cara tocando. O cara tocava um Ramonzão, tá ligado? E eu escolhi justamente o Ramones B3, porque ele é bem mais blues, assim, bem mais gospel, tá ligado? Então, essa é a minha banda, cara, tá ligado? Por que que eu escolhi o Baker de batera, tá ligado? Porque, bicho, o cara já vem ali de uma linhagem clean, tá ligado? Então, já é mais, né, já tem o Clapton aqui, os caras já teriam um entrosamento a mais, tá ligado? E o Billy Preston, porque ele já tem um entrosamento a mais com o Ray também. O Bruce, não preciso nem falar, né, pô, é quase Queen for me. É isso, cara, é isso. Não, é isso que da minha banda.
Não, não, na banda, não, minha banda, na banda do John é.
Não, você for, não, você formou o Creek, o Ray Charles e Billy Preston.
Exatamente. É, basicamente.
Não, 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 não. Não, mas pera aí, como é que vocês, como é que vocês rebaixam os caras desse... Não, só Creek, Ray Charles, Corey Charles e Billy Preston, porra. Aí se fode. Você não sabe a importância que eu dou pra esses caras, não, bicho. Não, 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 pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, só... Não, não. Aí você me fode também, né?
Mas, ô, eu acertei sua banda praticamente toda. Eu tinha certeza que você ia colocar o Eric Clapton, eu tinha certeza que você ia colocar o Bruce. Quando você falou que tinha tecladista, eu falei, então deve ser o Charles. Eu só não tinha
não,
certeza
acho, eu sabia batera. Que ia ser... Eu também não tinha certeza da batera, só que eu sabia que você ia colocar o Billy Preston, sabia que você ia colocar o Billy Preston.
Na moral, tu sabia que eu ia botar o...
Eu sabia que você ia colocar o Billy Preston. Eu só não
achei
tinha certeza
que essa seria
da batera.
A única surpresa, bicho, da minha banda. Era o Billy
Preston. Cara,
sabe
qual era a surpresa?
O Billy Preston ia chegar nesse ensaio aqui, da minha banda, que nem ele chegou lá nos Beatles, tá ligado? Todo alto astral, tá ligado?
Agora sabe quem me surpreende, velho?
Pra quem assistiu o Bangladesh, ele ia chegar dançando igual ele dançou em Text the Ray, tá ligado?
Exatamente.
Oh,
agora
não.
Quer orgasmar o Matheus? Quer orgasmar o Matheus? Fala do Billy Preston no Bangladesh. Quer orgasmar o Matheus aí?
Não, de verdade, cara. Que performance fodida que o Billy Preston fez em Bangladesh, mano. Que performance,
mano.
Cara.
Não, bicho, é genial. Bicho. E, bicho, e Test the Way tem uma coisa meio Let It Be, né, bicho? Se tu for ver ali o arranjo dela, é bem Let It Be. É bem Larry Beach, tipo, o Text the Way, mano. O que é muito foda, bicho.
Puta música, puta música.
Agora, uma coisa que tá me surpreendendo, ô, João, nessa sua banda... Cadê o John Lennon?
Não, bicho. Não, era isso. Vocês ficaram aí, então... Vou botar o John Lennon de tecladista, eu pensei de início, assim, mas não, eu vou mudar um pouquinho isso aí, cara. Eu vou fazer uma banda total de blues, cara. Com uma pegada de soul, bem Ray Charles. E com uma pegada também mais... Sei lá, um blues gospel, que é o Billy Preston, tá ligado? Então vai ficar uma... Mano, uma loucura, cara. Uma loucura. Queria muito ver esses caras tocando.
Agora a banda do Matheus, que também já é bem óbvia, e alguns membros eu já tenho ideia. Cadê, Matheus? Conta aí.
Ah, imagina. Bom, a minha banda, vamos lá. Eu vou mais falar a formação dela primeiro, e depois eu vou explicar os critérios, os motivos por cada membro dela ser o que é. Porque eu acho que essa seria mais fácil definir depois de apresentar. Bom, vamos lá. Nos vocais, eu coloquei ele, que ninguém pensou e eu não sei como, mas eu coloquei. Coloquei Elvis Presley nos vocais.
Boa!
Elvis Presley nos vocais. Vamos lá. No teclado... Coloquei Ray Manzarek. Na guitarra, eu coloquei
o... Não, não, a guitarra eu vou falar depois. Bom, na bateria eu coloquei o Ringo Starr.
Pera, na bateria o Ringo Starr?
Coloquei o Ringo Starr.
Caramba, achei que você ia tocar o Keith Moon, velho.
Não, calma, é por isso,
carai,
que...
Carai, o Ringo Starr e Elvis Presley, tu já viu o Elvis Presley cantando aquela... Suspicious Mind, tu já viu como é que o batera dele toca na live?
Puta, não, não, mas carinho. Não, mas vamos lá, não. Não, mas vamos lá. Bom, vamos o lá, baixo. Vamos lá. Nossa, não, de verdade. O baixo eu tive muita dificuldade. O baixo eu tive muita dificuldade. Eu coloquei John Paul Jones no baixo. Coloquei o John Paul Jones. E na guitarra eu coloquei ele, Chuck Berry.
Olha, oh,
ficou da hora, velho. Ficou da hora essa banda, mano.
Coloquei Chuck Berry.
Cara, o bom do John Paul Jones é que ele é mil e uma utilidades.
Sim, sim.
Ele é mil e uma utilidades. Se precisa de baixista, tem. Se tem tecladista, tem. Sem instrumento da puta que pariu, tem. Sim. Então você tem tudo na mão dele, velho.
Não, e olha só, vamos lá. Qual que foi os critérios que eu atendi pra poder montar essa banda? Eu pensei, tá, eu vou montar uma banda. Por mim, eu poderia pegar e colocar todo mundo que eu acho fodão em cada função aqui. Ah, Keith Moon na bateria, já que eu considero ele o melhor. Jimi Hendrix na guitarra. Quem que eu poderia colocar nos vocais, a não ser o Elvis Presley? O Elvis Presley realmente eu considero o melhor. Sei lá, o Robert Plant. Mas assim, eu pensei, tá, vamos colocar o Keith Moon e o Jimi Hendrix na mesma banda. Mano, cara, mano,
não ia
mano,
dar muita os caras
mano, cara ia simplesmente competir por atenção. Mano, o Keith Moon ia quebrar a bateria, o Jimi ia
ficar... Nossa, vou ficar de matar esse
agora,
cara.
Agora imagina se colocasse o Elvis Presley. Mano, o Elvis Presley é tão charmoso.
Olha, dá uma merda,
tipo, cara. Imagina colocar ele na mesma banda que o Jimi Hendrix e o Keith Moon, mano. Nunca na vida que ia dar certo. Então, só desse exemplo que eu citei aqui, você já pode pensar você já pode começar a imaginar o que eu pensei pra poder montar essa banda. Vamos lá. Por que o Ray Manzarek de tecladista? Eu vou explicar cada um aqui. Por que o Ray Manzarek? Eu acho ele um tecladista muito subestimado. Um tecladista muito, muito subestimado. Ele fazia solos muito bons no The Doors. Inclusive, eu já posso puxar um outro motivo. O Jim Morrison, a voz do Jim Morrison não difere muito com o jeito do Elvis Presley de cantar. Ambos cantavam tenor, grave, sabe? Não sei se é tenor ou barítono, sei lá. O Elvis Presley, ele era um cara que fazia dois tipos de música. Ele fazia música agitada e música calma. Ou seja, eu acho que o Ray iria atender ao Elvis Presley, assim como o Chuck Berry iria atender o Elvis e o Ray. Por quê? Porque no The Doors tinha solo de teclado e tinha solo de guitarra. Entendeu? A guitarra fazia base pro teclado solar e o teclado fazia base pra guitarra solar. Então, o Chuck e o Ray poderiam muito bem controlar essas casas de solo. E o estilo de tocar do Chuck Berry é bem rock and roll, que compartilha do mesmo gênero que o Elvis Presley fazia no começo da carreira. Por que o John Paul Jones no baixo? Ele fazia linhas de baixo muito bem elaboradas. Muito bem. E não era algo porradaria. Ele não tocava, sabe, com distorção, um negócio... Por exemplo, como o Johnny Twistle faz. O Johnny Twistle não caberia aqui nessa banda. Não caberia. O John Paul Jones caberia. Porque por mais que ele fazia uns riffs bem elaborados, ele ainda continha calma. Tanto que no Led Zeppelin, ele que estabelecia a calma mediante aquela fera que era o John Bonham e o Jimmy Page na guitarra. Ele meio que controlava a banda, ele tomava as rédeas. Da calma.
E não só isso, como por exemplo, quando a banda precisava de um instrumento aleatório, sempre sacrificava o Paul Jones, porque ele sabia tocar aquele instrumento. Ou seja, se você quer um coringa, é um ótimo, o Paul Jones é um ótimo coringa, velho.
Sim, sim. Inclusive, ele é um baixista que eu acho que ele também é um pouco subestimado, galera. Agora, mano, eu não vi. Eu
ele
não,
também ele é bem
eu não
subestimado.
Eu vejo a galera falando do Joe Paul Jones. Sendo que quem criou o riff de Black Dog foi o Joe Paul Jones, viu?
Ah, é sério? Tá? Foi ele que criou o de Black Dog?
Aham, é sério. Quem, Black Dog, quem fez foi o Paul Jones.
Black Dog foi o Joe Paul Jones. Assim como quem criou o riff de Sunshine Up for Love foi o Jack Bruce. Entendeu?
Porra, mano, essa não sabe, eu não sabia, não.
Não, mas Sunshine of Your Love eu considero uma música mais de Jack Bruce mesmo, Sunshine of
Your Love.
Sim, sim. Ah, nossa, mas mediante a todos esses fodões aí, por que o Ringo Starr na bateria?
É verdade, eu tinha sido do Ringo, ô, tadinho do Ringo.
Cara, o baterista de uma banda, ele tem que atender as funções dessa banda. Ele não pode... Ele pode se sobressair, às vezes ele pode. Assim como o Keith Moon se sobressairia no The Who, o John Bonham sobressairia no Led Zeppelin. Mas vamos lá. Se eu colocasse o Keith Moon aqui, o que, que aconteceria? O Elvis Presley iria sair... Não, o Elvis Presley ia sair da banda no dia seguinte. Entendeu? Se eu colocar... Não, se eu colocasse o John Bonham... Tá, aí ia ser três caras fazendo solo, o Ray, o Chuck e o John, uma banda, entendeu?
E também, ah, mas até que o Bono, eu acho que ele conseguiria focar no... Por causa que a foco do Bono é sempre no guitarrista, ou seja, ele ia tentar seguir o Chuck Berry.
Sim, também. Mas assim, porque, mas por que o Ringo Starr? Cara... Pega o Ringo Starr tocando Roll Over Beethoven. Pega o Ringo Starr tocando Long Tall Sally, que o Elvis Presley já gravou. Roll Over Beethoven é uma música do Chuck Berry. O John Paul Jones iria conseguir acompanhar o Ringo Starr na cozinha. Até porque o Paul McCartney fazia linha de baixo muito boa, entendeu? Ambos iriam conseguir se acompanhar. E o Ramon Zadek também conseguiria acompanhar, porque o John Densmore, que era o baterista do The Doors, ele era meio que um baterista de jazz, mas ele não fazia coisas tão complexas, entendeu? Ele marcava bem o tempo, coisa que o Ringo Starr faz. Muito bem, inclusive. Então, cara, o Ringo Starr iria atender todo mundo ali numa boa. Ele ia atender todo mundo aqui numa boa. Entendeu?
Eu acho a bateria perfeita pra essa banda, porque casa de características, sim, sabe? Que
então, cara, Beatles, eu acho...
Que é exatamente o que precisa.
Uh-huh. Eu acho que essa banda chegaria a gravar um disco, eu acho.
Antes que venham os haters aí.
Bem, bem, mas... Ah, e outra coisa que eu ia falar é que, assim, eu poderia muito bem ter colocado duas guitarras, mas eu acho que um teclado iria variar muito bem. Nossa, cara, eu adoro o Bando aqui com essa formação.
Aí, foi o que...
Teclado é muito bom, Zé.
Isso,
teclado
certeza,
é muito bom.
Então, guys,
bem, essa aqui é a minha banda.
Bacana, legal. Okay. Mano, acho que foi só a banda bacana aqui, né? Acho que tem um membro em três bandas aqui nessa porra.
Tem
três
Bruce,
bandas aí,
Jack
cara,
Bruce.
É foda, né, bicho? E, cara...
velho.
ele toca baixo também,
o Baker. Descobriu que ele toca bateria.
Mano, então foi isso, né, mano? Espero que vocês tenham gostado.
É isso.
Vamos lá. Antes de encerrar, só vamos fazer o resumo aqui. A minha banda, que é uma banda mais agressiva, seria Fred, Hendrix, Bruce e Bona. A do Raposo seria um blues, ou seja, seria Ray, Billy Preston, Eric Clapton, Bruce e Giger. O do Igor. Cara, mas qual é a do Igor mesmo? Ô Igor, fala aí qual era.
A minha banda seria uma banda um pouquinho mais...
Ok. E o do Matheus seria um...
Não, seria...
Blues rock, o do rock raiz.
Seria mais um rock clássico mesmo. Rock clássico.
É, um rock raiz.
É, mais acelerado, né? Pelo amor de Deus, né, Matheus? Pelo amor de Deus, né, Matheus?
É. E aí seria Elvis, Chuck Berry, Ringo Starr, de baixista, se colocar o Paul Jones... E o tecladista do The Dogs.
É, Freeman's Alex.
É isso aí. Cara, é isso, né, mano? Então a gente pode encerrar em paz.
É isso.
Guys, espero que vocês tenham gostado. Envie um e-mail aí pra gente, ou então comenta lá no último post que a gente deixou lá, a administração. A gente deixou um post lá pra vocês enviarem perguntas. A gente tem canal no YouTube também, dá uma passada lá, a gente fez uma análise do K-Tech. E tem mais casts vindo aí, bicho. Mais casts. Kipek, Renato Russo. E quem quiser participar, manda um e-mail aí. Que a gente chama você aí, beleza? Valeu? Falou.
É isso aí.
Esse foi o nosso episódio de hoje. Não, de novo, eu me embolei aqui. Então, galera, esse foi o nosso episódio de hoje. Ficamos por aqui e em breve aí estaremos aí com novos episódios. Até a próxima.
Obrigado por assistir até aqui. Compartilhe o nosso podcast, que isso aí vai ajudar no nosso projeto. E, como sempre, mande um e-mail pra gente no rocknonrolacast@gmail.com. Então é isso, senhores. Se cuidem.